Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira, dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, já acabarem com teu carnaval.
Abrimos o Vamos à Luta dessa terça-feira, 25 de maio de 2021, ao som da música Comportamento Geral, faixa do álbum lançado em 1973, intitulado como Luiz Gonzaga Júnior, mais conhecido a todos vocês e a todos nós como Gonzaguinha. Sobe um pouquinho mais o som, André, por favor.
Deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece.
Exatamente com essas palavras da belíssima canção de Gonzaguinha, nosso já habituê de começar sempre com uma música canção, com uma arte, trazendo um pouco do resgate da música popular brasileira. Não, a gente não toca só música brasileira, mas primordialmente as músicas nacionais, e ainda mais vindo de alguém que tanto nos representa, que o saudoso Gonzaguinha, que é um gênio da raça e que tem uma obra inconfundível, memorável e para sempre eternamente lembrado. E é por isso, para juntar dois gênios da raça, que a gente começa fazendo essa homenagem e trazendo ao palco do Vamos à Luta de hoje um grande companheiro, um dos fundadores do PT de Minas Gerais, ele que é militante, que é formador de opinião, cientista político, alguém que sempre trabalhou na base, na luta, sabe exatamente como o processo de desestruturação do patriarcado, do patrimonialismo, do colonialismo que esse país sempre apresentou em quase 400 anos de escravidão e muito mais sentidos, abre hoje as suas portas, abre suas cortinas, estende seu tapete vermelho ao meu grande amigo Beto Mafra. Boa tarde, Beto. Você me escuta, companheiro?
Perfeitamente.
Que alegria, uma alegria receber.
Eu estou preocupado com essa apresentação que você fez, porque você está sendo muito benevolente comigo, eu sou um cara da base.
Não, você merece esses adjetivos aí, e tem tantos ainda que você... Tem tanto para nos dizer, para nos contar aqui durante toda essa tarde. Agradecemos todos aqui da produção do Vamos à Luta, da Rádio Cultura 930, mais livre de todas, aqui da capital madrasta, a sua presença aqui, grande Beto. E para começar, eu queria que você pudesse fazer aí uma primeira apresentação. Você falou que você é da base. E essa formação começou aonde? Da onde que... Quando que você notou o seu germe de revolta e que você se fez presente nas trincheiras esquerdistas ou daquele campo em que luta sempre por uma igualdade social e por uma fraternidade entre os povos e uma harmonia? Conta um pouco para nós, para a gente dar entrada aí no começo do programa, por favor.
Ótimo. É bom porque pouca gente me conhece, porque eu nunca tive em evidência na mídia, em lugar nenhum, nunca fui blogueiro, sempre fui um ativista na base. E eu sou um microblogueiro, né? Há 12 anos no Twitter já me habilita a ser blogueiro nesse sentido. Mas a Barba Branca denuncia e justifica que eu posso dizer que minha luta começou em 68. Eu era estudante secundarista e descia para frente da escola de direito em Belo Horizonte, onde se faziam as assembleias de estudantes, que começaram aquele movimento de 68, que foi fundamental para as lutas a seguir, né? Saindo da escola, do movimento estudantil e toda a repressão que houve depois.
O ano que nunca acabou, né, Beto?
Nunca acabou. Então, eu descia da escola até na Praça Afonso Arinos, onde estavam outras centenas de meninos como eu, 14 anos e menino. E ficavam fazendo a segurança das assembleias dos universitários. O que nós fazíamos? Ficávamos na frente dos cachorros policiais, das metralhadoras, das bombas de gás, para que a assembleia funcionasse. Isso era espontâneo, isso não era convocado por ninguém, né? Nesse período eu perdi um grande amigo, uma colega da minha sala. Depois disso, lá para 71, ela apareceu morta na Lagoa da Pampulha com mais de 500 queimaduras de cigarro.
Nossa.
E o atestado de óbito constava suicídio. Aí o que acontece? A família era de militares e amordaçou isso. Nunca foi a público, nunca foi, sabe? É um dos mortos que não estão na lista dos mortos da ditadura. A história é que ela foi cobaia na Universidade da Tortura, que foi montada no estádio Mineirinho em Belo Horizonte, sob coordenação do agente da CIA, Dan Mitrione, que até outro dia tinha nome de rua em Belo Horizonte. Então, essa história soldou o que eu sou hoje.
Entendi perfeitamente, Beto. É fruto da revolta, né, tudo isso?
Era uma revolta, era um impulso. Era um impulso, era um espírito coletivo que surgiu naquele momento de uma forma espontânea e quase acrítica. Não, eu tenho que defender meus companheiros. Eles estão lá defendendo as ideias que nos defendem. Isso era um pensamento simplista. Aos 14 anos eu tinha um pensamento simplista, mas apesar de ter uma boa visão de mundo por causa da literatura, eu ainda era infantil, né? Isso me levou depois a outros processos, né? Eu cheguei a passar uma noite no DOPS. E, por sorte, meu tio era desembargador e me livrou a cara.
Hã? Te tirou.
Era para ser um dos desaparecidos também. Então, isso aí teve um período em que eu comecei a trabalhar, me afastei, fui trabalhar como office boy para terminar os estudos. E lá no início da vida adulta, já aos 18, 19 anos, estava começando a acontecer os processos de greves lá na ABC, o ascenso do movimento sindical, a luta contra os pelegos da ditadura. E aquele cansaço do movimento militar, né, o cansaço deles, né, por estarem fazendo tanta merda durante tantos anos, né, eles promoveram a abertura que nós temos hoje. Nunca foi uma abertura conquistada, né? Foi uma conquista em termos, porque houve mobilização, que houve festa, que houve negociação e houve aceitação do status quo. Tanto que nós vemos Ustra sendo homenageado nos dias de hoje. Então, essa trajetória começou aí, em 79. Eu já estava no barco da fundação do PT, né? Saindo para a rua e encolher assinatura, porque naquele tempo precisava, né, de um número de assinaturas para poder entrar com pedido de filiação, de inscrição do partido. Depois que houve a legalização, eu fui responsável, direto ou indireto, por umas 4 mil filiações. Nossa. Como? Não tinha rede social. Eu tinha que bater porta, conversar. Olha, um partido aqui que diz respeito a nós. Isso foi meu início militante. Hoje tem gente que acha que eu sou apenas um militante virtual, de sofá. Mas eu tenho estrada. Pois não, pode perguntar.
Não, desculpa, Beto, era exatamente nessa inflexão que eu queria te fazer essa pergunta, que para mim e para todos os nossos ouvintes e para as pessoas que gostam do Vamos à Luta, que gostam de escutar aqui o nosso programa, que tem como objetivo a qualificação do debate e o resgate histórico para que nunca seja apagado, é a formação política da base. E isso, das poucas vezes em que nós conversamos, mas quando a gente conversa, a gente até tivemos uma reunião, né, conjuntamente semana passada com uma série de outras pessoas do Brasil inteiro, falando sobre... eu me lembro de uma frase sua que me foi muito cara, que você falou: eu sou acostumado a subir morro para ir atrás, para a gente... É disso que o partido precisa, é disso que o movimento precisa. Então, eu quero distinguir uma relação aqui. Ninguém está fazendo uma alusão ao Partido dos Trabalhadores apenas. Estamos contando historicamente o que é você participar de um movimento de massas. Né, você falar com as massas é mais ou menos essa pergunta. Não sei se me fiz entender, mas era nesse sentido, Beto, que eu gostaria de ouvir, assim, essa sua participação.
Tudo foi um processo de crescimento. A minha educação foi aí, né, a minha educação política. Nesse processo de encantamento com o partido, que levar uma possibilidade de defesa de classe para o parlamento burguês, né, me fez ir pulverizadamente encontrar as pessoas. Não tinha nenhuma relação de massa ainda. Era mais uma minha militância formiguinha subindo e levando uma mensagem de luta e de esperança. Esperança não no sentido passivo, de esperançar e fazer por onde. Então, esse processo gerou dois núcleos que foram criados com esse trabalho que foi feito por nós, onde eu estava. Né? Dois núcleos do bairro, que tinha os limítrofes das favelas, do cafezal e tudo, e uma mais central, perto da área hospitalar de Belo Horizonte. Então, isso aí me deu uma cancha do debate político, do debate militante, que desde essa época, o Magal, eu comecei a me irritar com os falsos mecenas, com os falsos messias, sabe? Eu tive uma briga muito grande com um irmão do... e um patetado dono de um cursinho caríssimo aí hoje, tal, entrou no PT para aparelhar o PT. Uhum. E ele era da minha zona. Eu bati tanto nele que ele foi expulso do partido. Sabe, o partido ganhou em qualidade política depois da saída dele. Ainda eram os tempos puros, o tempo do partido que queria fazer uma revolução. Era o Partido Sindicalista. Então, essa história aí, depois eu fui, como eu já trabalhava, sempre trabalhei desde os 15, eu comecei a entrar para o movimento sindical. E no movimento sindical, aí eu comecei a ter experiência de massa. Eu fui candidato de oposição, derrubamos pelego, perdi. A minha chapa inteira ganhou uma justa causa. E eu estava de licença por causa. Porque no processo de trabalho, eu rompi com a outra formação minha, que era talvez a essência do que eu sou. Eu fiz belas artes. E para ganhar a vida e pagar meu aluguel, eu entrei para a computação, que estava iniciando naquele período. Uhum. Eu era operador de mainframe. Você sabe o que é isso? Era aqueles aparelhos que ocupavam um andar inteiro de um prédio e você ficava operando as cegas ali, imprimindo cartões. Então, eu sou desse tempo, né? Dinossauros passeavam pela minha vida aqui. Então, isso aí me levou à formação da APPD, que depois virou Sindados, que prometia, tinha tudo para ser uma potência na área sindical, pela força que tinha, né, de parar o movimento bancário. E nós conseguimos parar por 3 dias a compensação bancária no Brasil, como ato inicial da nossa legalização. Né? Foi uma coisa histórica. Nós paramos. Sim. O fulcro do sistema capitalista. Por 3 dias.
Não, desculpa, pode continuar, Beto.
Esse processo, eu era bancário, eu era metalúrgico, eu era mineiro de mineração, e depois eu fui urbanitário. Eu trabalhei na Copasa por 11 anos. E era oposição sindical lá dentro, e hoje o pessoal é filiado à CUT, que não sei o quê, mas naquele tempo era pelegagem pura, porque era aquele esquema do mensalão tucano, já tinha existência não profunda, não articulada, desde aquele tempo. Então as estatais mineiras eram fontes de renda para campanhas políticas dos coronéis. E nas direções dos sindicatos, os seus apaniguados. O cara saía da direção do sindicato e virava superintendente na Copasa. Eu quase fui mandado embora por justa causa, pelo mesmo motivo. Só que eu não concordava com eles. Em paralelo a isso, a luta ambientalista, porque estar na Copasa, trabalhar com saneamento e não estar ligado a defesa da água, da natureza, e tudo, é um contrassenso.
Pronto.
Né? Então eu me juntei a uma turma lá, a Dalcy Ricks, que era uma ambientalista muito ativa aqui, e lançava anualmente a tal lista suja. E sob minha influência, a Copasa foi incluída na lista suja porque não fazia saneamento de esgoto. Jogava fezes nos rios. E isso aí o pessoal me odiou, né? Claro.
Ah. Né? Já tornou-se o cisne negro ali.
Mas isso me deu um respaldo tão bom que numa mobilização lá, numa traição da diretoria do sindicato, eu parei a administração. Eu trabalhava com treinamento, trabalhava com comunicação visual dentro do treinamento. E eu parei fizemos greve com ocupação de fábrica dentro da pérola do estado de Minas. Eles queriam me comer vivo.
Sim.
Sabe, então sempre nadei contra a corrente, o Magal. Então eu acho que esse relato embasa bem aquilo que você conheceu de mim há pouco tempo. Você é o meu mais novo amigo de infância. eu me encantei com você e você me trouxe aqui, é um sinal que causei alguma impressão.
Não, muito obrigado, Beto. Eu fiquei encantado por essa esse ser multifacetado, né, de muitas faces aí que tem o Beto. E eu queria falar contigo, eu queria me aprofundar mais sobre a sua história, conhecer mais, porque indubitavelmente temos muitas lutas a percorrer junto. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu queria buscar também agora. A gente vai ter que dar uma paradinha pro intervalo, mas pro segundo bloco eu quero voltar com você falando dessa parte que eu acho que é extremamente importante para a gente entender o que é essa luta, o que é essa guerra que a gente está vivendo hoje. Que quando você falou do imaginário, da literatura, a parte artística é aquela que vai fundar ou fecundar, né, a nova linguagem que nós precisamos ter, as novas comunicações que nós precisamos exercer para falar com o povo, uma vez que o tempo, senhor da razão, muda a característica das realidades. Mas para falar sobre isso, a gente vai dar uma paradinha. Eu peço licença ao nosso convidado Beto Mafra, a todos que estão nos acompanhando pelas ondas da 930 AM, a mais livre de todas aqui da capital madrasta, e também o pessoal do Facebook. Fique por aí, em um minuto a gente volta. Nós somos o Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.